Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, a reforma causou a secularização? Não. Quem você acha que disse isso no auge da reforma? Uma coisa é ser chamado de católico e outra é ser realmente católico. São verdadeiramente católicos aqueles que abraçam a doutrina da Igreja verdadeiramente católica. Isto é, aquela que é apoiada pelo testemunho de todo o tempo, de todas as eras, que crê no que os profetas e apóstolos ensinaram e que não tolera facções heréticas e associações heréticas. Surpresa, não foi um papa ou um concílio de Trento, mas o fiel braço direito de Lutero, Felipe Melanchthon. Talvez ele próprio se surpreenderia se soubesse que hoje o seu movimento é acusado de secularizar o Ocidente. Se bem que ele notaria que já era uma estratégia de católicos romanos de seu tempo prenunciar caos social e ceticismo total com base na doutrina protestante, seja em apologistas como Johann Eck e Thomas Haring, seja em apologistas posteriores como Bossuet e John Henry Newman. Continuando nossa minissérie, hoje vamos explorar uma refutação da conexão próxima entre reforma e modernidade secular. Seja explorando outras causas, seja mostrando a continuidade da reforma com a tradição cristã anterior. Mas antes de começar, vale notar que o próprio Charles Taylor, em quem Gregory se baseia em muitos pontos, reconhece que foram as reformas gregorianas do século XIII as responsáveis por inflar o poder papal e universalizar práticas medievais como celibato clerical e confissão penitencial, a origem do impulso reformador. Então, temos que tomar muito cuidado, porque a própria ideia de um movimento para reformar a cristandade não veio dos protestantes. Por outro lado, como historiadores como Carl Truman observam, histórias de ideias como a de Taylor e Gregory não dão lugar suficiente a inovações tecnológicas e fatores materiais como causas possíveis de mudanças religiosas. Será que não haveria divisões na igreja de qualquer forma por causa de invenções como a imprensa de tipos móveis, ou mesmo inovações posteriores, como o automóvel ou a internet? Enfim, seja como for, vamos voltar aos pontos levantados por Gregory. Na metafísica, vale ressaltar que não só a leitura de Gregory sobre Scoto é altamente imprecisa, porque especialistas em Scoto como Richard Cross já apontaram isso há muito tempo, mas também os próprios protestantes, especialmente nas gerações escolásticas posteriores, preferiam a analogia tomista do que a univocidade escotista. Richard Muller, por exemplo, faz uma extensa pesquisa de professores universitários protestantes por toda a Europa, de Cambridge a Danzig, e mostrou que eles normalmente criticavam o Scoto, enquanto alguns católicos romanos, como Soares, tinham doutrinas mais próximas da universidade. Na epistemologia, os protestantes ainda valorizavam tradição e vias eclesiásticas para resolver cismas, além de crerem na possibilidade de descobrir um sentido real no texto bíblico, como lembra Van Hooser. A Bíblia, conforme recebida por protestantes, em vez de trazer anarquia epistemológica, influenciou o surgimento de uma das melhores maneiras de estabelecer consenso intelectual, a ciência moderna, como afirma Peter Harrison. Aliás, a própria abordagem filosófica hebraica contida no Antigo e Novo Testamentos tem afinidades próximas com a epistemologia científica moderna, como ressalta Drew Johnson. E para terminar, o só escritura talvez não tenha gerado um pluralismo completo, e sim uma coerência caótica nas palavras de Mark Knoll. Surpreendentemente, basta você olhar para os produtos materiais da cultura bíblica protestante. Entra numa igreja e ouve os hinos tocando. Vão ser parecidos, mesmo que de denominações diferentes. Olha, várias denominações colaborando em empreitadas missionárias globais. E assim a gente vê que há uma unidade visível, ainda que não institucional ou a nível denominacional. Na política, os reformadores e o protestantismo posterior não só desejavam manter uma forma de cristandade e recuperar a relação anterior ao papado entre Estado e Igreja, mas também as fissuras políticas que foram escancaradas na reforma haviam sido plantadas mais pelo grande cisma ocidental no medievo tardio do que por uma doutrina protestante do sola scriptura. Como Paulinho observa, ter dois papas competindo por décadas por autoridade última na cristandade, depois leis, e depois papas contra concílios, sendo só resolvido posteriormente por apoio político massivo ao papado, parece uma explicação melhor do crescimento do poder estatal sobre a igreja do que meramente a doutrina do sola scriptura. Na ética, parece muito precipitado dizer que reformadores e protestantes posteriores abandonaram a ética teleológica das virtudes. Embora houvessem modificações internas complexas em relação ao que veio antes, Peter Voss demonstra em um estudo recente como a ética protestante reformada se esforçou muito para manter a ética das virtudes diante da modernidade. Esforços estes relevantes até hoje. Na economia, além do próprio Gregory admitir com muitas qualificações a conexão tênue e indireta entre reforma e capitalismo, ele parece apelar à formação de estados nacionais como um passo decisivo para o capitalismo, muito mais do que certas doutrinas protestantes. Aliás, outros fatores, como colonialismo escravocrata, talvez sejam bem mais relevantes como causas do que implicados debates teológicos. Finalmente, em relação às universidades, não só a igreja medieval já tinha admitido certa independência delas em relação à igreja, mas, segundo Carrie Mag, a despeito de dificuldades iniciais, o sistema universitário sofreu um crescimento expressivo em regiões protestantes. E, como diz John Witt, a educação pública básica universal é também um legado da reforma. Porém, mesmo com todas as respostas, ainda fica aquele sentimentozinho de que a reforma foi uma necessidade trágica, na memorável frase de Yaroslav Pelikan. E é aqui que o teólogo protestante Efraim Hadner discerne o cerne do problema, tanto com a narrativa de declínio de Gregory, quanto negações rápidas demais dela. Traçar os problemas da modernidade a ideias erradas ainda é moderno demais. O problema, na verdade, foi o fato de não termos sido cristãos o suficiente e termos caído no pecado do cisma e da falta de amor cristão. Em compensação, o amor divino continuou existindo mesmo nessas condições e continuou a render frutos. Se é para lamentar o que aconteceu no Ocidente, nas palavras de 1 Pedro, o juízo deve começar pela casa de Deus. Afinal, Jesus disse que o mundo creria como resultado da unidade em amor entre cristãos, como falou em João 17. Se o mundo está crendo menos, deve ser porque estamos nos amando menos. Como Radner conclui, a própria modernidade, por mais profundas que sejam suas falhas, tem sido parte do projeto de amor divino. E dissecar as correntes que realmente surgiram a partir do calor da divisão cristã será melhor respondido por uma transformação do amor entre cristãos, e não por melhores argumentos. Nas palavras de 1 Pedro, o juízo deve começar pela casa de Deus. Afinal, Jesus disse que o mundo creria como resultado da unidade em amor entre cristãos. Se o mundo está crendo menos, deve ser porque estamos nos amando menos.